Boa noite a todos, sejam bem-vindos a este podcast, mais um podcast aqui na página Super Portista. Esta semana vamos analisar uma vez mais a jornada, vamos estar à conversa uma vez mais com o Joel Sousa. Joel, olá, boa noite.
Olá, boa noite, tudo bem? Uma vez mais cá estamos. Queria dizer a quem nos está a ouvir que pode participar e é importante que o faça, no sentido de também ajudar-nos aqui a falar sobre aquilo que aconteceu nesta jornada, nesta semana. E vamos a isso, não é?
Vamos lá então, vamos começar já analisando o jogo Futebol Clube Porto Marítimo, em que o Futebol Clube Porto venceu e retomou a liderança isolada do campeonato, não é? Como é que viste esta exibição? Mais uma vez uma exibição em que o Futebol Clube Porto teve muitas dificuldades, principalmente na segunda parte, Joel. Qual é a tua opinião deste jogo?
Olha, em primeiro lugar quero falar que é ver um jogo do Porto com um estádio completamente vazio, realmente é algo, para mim é inédito, nunca vi, e é triste, acaba por ser triste, faz muita confusão, não achas?
Uhum, sim. E, embora nós desta vez tivemos a presença dos Pedragões, uma vez mais, numa das varandas, não é? Daqueles prédios,
cima de um prédio,
anexados, sim, ao Estádio do Dragão, não é?
Sim, exatamente. Uhum. Só que lá está, falta o futebol é mais do que o jogo em si, não é? Uhum. Futebol, o ambiente, a atmosfera, que tudo que envolve o jogo faz com que este seja um espetáculo que toda a gente goste.
Relativamente... tivemos também, desculpa lá dizer-te uma vez mais, tivemos também aquela caminhada dos adeptos também, uns de moto, outros de carro, desde o centro de estágio do Futebol Porto, sim, até ao Estádio do Dragão, que também foi bonito ver e que, claro, parece agora que se repete jornada após jornada, e será importante até ao final do campeonato esse apoio dos adeptos, não é?
Sim, é importante referir que os Super Dragões, e eu digo isto não é por ser portista, mas de facto os Super Dragões têm tido, a nível de apoio, têm tido uma postura excelente, excelente. Já há muito tempo que tu, apesar de nas televisões darem a ideia que os adeptos do Porto também são problemáticos, etc., mas na realidade já há muito tempo que não vemos um incidente com os adeptos do Porto, e é tudo à base de apoio, e tem sido um apoio fantástico, e essas manifestações que nós vemos atrás da caminhoneta, dezenas e dezenas de motas, pessoas em cima das pontes com tochas, tem uma coisa extraordinária. De facto, os padrões não só, o coletivo e adeptos em geral, têm sido um exemplo, e principalmente quando comparamos com os outros, não é? Porque realmente é uma diferença abismal.
E pelo menos evitamos, com os Pedragões ali naquela bancada improvisada, digamos assim, naqueles, sim, prédios, poupamos também, evitamos esse colocar, sim, de assobios ou de canções
nas colunas. Não é preciso, estádio, não é preciso. Não é? Aqui neste estádio não é preciso, porque os adeptos, mesmo fora do estádio, conseguem fazer-se sentir. Sim. E não sei se reparaste, antes do golo, ali 2 ou 3 minutos, foi quando se começou a ouvir os adeptos no estádio. Eu estava a ver na televisão, mas por acaso também estava a ver o relato da Rádio Portuguesa e do Portal dos Dragões, que também passa na nossa página agora. E começou-se a ouvir os adeptos. E não foi a colunas, não foi gravações, foi mesmo os Pedragões. Depois as câmaras até viraram para lá e eles estavam em cima de um dos prédios que tem à volta do estádio. Exato. E é realmente impressionante como é que se consegue fazer ouvir fora, não é? É preciso gostar mesmo muito deste clube para ter uma atitude dessas, não é?
Joel, deixa-me dar aqui um abraço especial ao Edmundo de Lisboa, que nos está a seguir nesta emissão live. Recebi aqui a notificação. Um abraço especial para o Edmundo de Lisboa, ele que ficou célebre naquele relato em que o Kelvin marcou o golo no minuto 92, e não só, habituou-nos a esses relatos emotivos.
O Edmundo de Lisboa é o relatador.
Exatamente.
Quando se fala em relatador, quando se fala o que é o relato, daqueles relatos à moda antiga, aqueles relatos puros de futebol, é o Edmundo, que nunca escondeu qual era a sua cor clubística, não é? E que quando estamos a ouvir o relato dele, realmente parece que estamos no estádio, estamos a sentir o que é o momento do futebol. Um grande abraço para ele, temos muitas saudades de o ouvir, E é um prazer. Eu agora sempre que o ouço, efetivamente, tem a ver com o golo do Kelvin, não é? Tu vais ao museu, já até no
E,
museu.
Aliás, até está, se me permites, até está na rúbrica do Paulo Bizarro, que uhum. brevemente sairá mais um episódio, o terceiro episódio, aqui na nossa Sim. página Superportista, e está nessa rúbrica, precisamente, esse momento do golo do Kelvin, porque já é um momento marcante para a história do clube, essa forma como
foi. Mas o relato dele também faz parte do momento, não é, uhum, não é só
claro,
o
golo, sim.
Aquele relato vai ficar na história. Do que é. Aquilo, se alguém quer saber o que é relatar, é ouvir o Edmundo. Uhum. Acho que não há melhor palavra para definir. Uhum. Dizer aqui às pessoas que nos estão a seguir, que também é importante aqui lermos o que nos estão a escrever. Quero dar aqui um cumprimento à Maria Teresa, que nos dá as boas noites. Também aqui o José Romeu Martins, que diz que temos que dar muito mais, mas nós também já vamos falar sobre isso, não é? Uhum. E pronto, e também mais uma vez referir que podem intervir, colocar aqui comentários, nós estamos atentos e vamos responder caso um comentário seja pertinente. Uhum. Agora vamos falar aqui um bocadinho do jogo.
O Porto Marítimo, exatamente.
É. O jogo.
Não sei se queres começar a abordar o jogo de uma forma geral ou alguma coisa em particular que.
Não, eu acho que este jogo teve um pormenor, não é? Nós começámos o jogo sabendo que podíamos ficar isolados, não é? Isso também é uma. Dá-nos uma. Ou tem que nos dar uma motivação extra.
Uma motivação e também dá sempre uma pressão, porque o Fogo Porto dos últimos anos, se nos recordarmos. Uhum. Nunca lidam muito bem com esse facto, não é?
Certo, certo. Falhava sempre neste momento, não é? nos últimos tempos tem sido assim. Nesta vez não falhamos, ganhamos, mas no geral, agora abordando-se de uma forma geral, achei que foi um jogo que nunca teve sob o nosso controle. Sentia-se que a qualquer momento o Marítimo podia empatar. Nunca tivemos o controle total da partida. Foi aquele logo no início, o Corona faz um grande gol, não é? Uhum. Acaba por ser um pouco, não sei se foi um pouco de sorte, se efetivamente era aquele o objetivo, que ele quase nem olha para a baliza, mas é um gol muito bonito, que o guarda-redes não estava a esperar. Mas foi eu quando penso em oportunidades de gol, lembro-me dessa e de pouco mais, não é? E eu mais uma vez tenho que falar na mesma coisa, que é o Marega. O Marega tem sido menos um naquele ataque. Não concordas?
Sim, se bem que nós aqui a semana passada estivemos a falar também do Zé Luís, não é? Uhum. E eu penso que tanto o Marega como o Zé Luís, neste caso, o Marega foi mais do mesmo, não é? Lá está, era aquilo que tu dizias a semana passada, contra equipas fechadas, e neste caso o Marítimo jogou com 5 defesas, não é? Contra defesas fechadas, o Marega tem dificuldades, não é? A gente vê o Marega, por exemplo, no jogo contra o Benfica, no Estádio da Luz, e recorda-me desse jogo, e já não falo deste jogo no Dragão.
Ele com espaço nas costas da defesa, ele é muito perigoso, porque rapidamente se isola a questão aqui, depois é a finalização, que não é melhor, não é? Mas por vezes entra. Agora...
Mas isso, Joel, se me permites, eu acho que o problema do Marega, acho que ele está a ser afetado também. Acho que é um problema geral da equipa, porque o Futebol Clube do Porto consegue chegar à frente de ataque e depois a finalização, e não é só a finalização, o Porto, eu lembro-me neste jogo com o Marítimo, o Futebol Clube do Porto criou muitas oportunidades de golo.
Eu concordo aqui com o Gabriel Fernandes, escreveu aqui nos comentários, pronto, ele diz que o treinador é básico, não é isso que me refiro, mas relativamente à preferência do treinador. O treinador dá a sensação que prefere força, músculo, não é? E o Porto precisava ali de um bocado de magia, precisava de alguém que no último passo fizesse a diferença, percebes? E acho que o Porto não tem, tu tens ali 2 metros, muito, são fortes, defensivamente, etc, tipo o Sérgio Poeira e o Danilo, mas falta ali alguém à frente deles, aquele que fuma, percebes? Aquele que o Oliver tinha, por exemplo, recebia a bola e, por exemplo, aquele espaço que ele recebia e virava o jogo, parecia que tinha olhinhos a bola, não é? Parecia um passo telecomandado. Isso atualmente falta.
Não é falta,
mas... Sim, falta. Eu acho que ela está no banco. Eu acho que ela está no banco. Eu acho que o Vitinha pode ser a peça que está ali a faltar. Porque é um futuro. Prevejo um futuro incrível para aquele livro. E de facto, nota-se isso porque é muito passe, muito bola para o ar, não é? Aquele tentar a profundidade.
É um jogo que, sem ligação, não é? O Fogo Porto neste momento é um jogo sem ligação. E depois tivemos. É por isso que isso me leva a questionar aqui uma coisa: que estavas a falar do Marega e do Zé Luís. Nós, a outra semana, tivemos o Soares e dá-me ideia, prontos, que o Fogo Porto não consegue criar também, em termos dinâmicas coletivas, não é? Que cheguem a servir também corretamente os avançados, não é? Neste caso, pois, por exemplo, o Zé Luís.
Os avançados sofrem muito com isso também.
Se bem que o Zé Luís também teve aqui duas ou três oportunidades que podia ter feito melhor. E também acabou por não agarrar essa oportunidade que o Sérgio Conceição lhe deu, não é?
Eu acho que são dois problemas. O primeiro problema é que os pontas de lanças não são aqueles pontas de lança matadores, não é? Em que em duas oportunidades pelo menos o meio gol, é? No caso do Jacques Martínez, do Falcão, por aí fora. E depois também há um problema enorme, que eles sofrem muito com isso, que é quem nos assiste, não é? A bola via redondinha tem sido muito difícil, não é?
E achas, oh Joel, desculpa perguntar-te, achas que, por exemplo, aqui o Gabriel Fernandes está-nos a dizer que não sabemos jogar com dois pontas de lança e ponto final. Achas que isso também poderá ser um problema tático, uma mudança tática? Se calhar num 4-3-3, voltar a um 4-3-3 como o Fogo Porto jogava antigamente, poderia se calhar mais encaixar-se mais, por exemplo, com um jogador como o Zé Luís, por exemplo? A ponta de lança?
Eu sinceramente, eu acho que há um problema tático, porque há uma grande insistência na posição do Marega. Não é? O Marega tem que estar ali. E só que eu acho que esse é que é o problema, porque o Marega ao estar ali não faz diferença nenhuma. É aquilo que eu sinto nestes jogos, não faz diferença. E portanto, se calhar podíamos aproveitar e mudar o esquema tático e meter ali outro jogador. Se calhar recuar o Marega e pôr lá em vez do Marega, nem que seja o Otávio, percebes? Mas alguém que dê mais ali consistência ali no ataque, ali no centro, e que ajude a distribuir o jogo de outra forma, que é isso que eu acho que falta no Porto. É um futebol muito previsível. Uhum. Até pode ser um futebol que nos faz chegar à vitória, mas é um futebol chato, não é? Uhum. Tu estás a ver e estás num entusiasmo. Percebes? Eu quero ganhar, mas também quero ver o Porto a jogar bem. Não sou só. Isso não é só ganhar por 1-0 e fico contente. Eu quero ganhar, mas também gosto de ver o Porto a jogar futebol. Dá-me prazer ver o Porto a jogar futebol.
E o que é que achas que se deve a esta apatia, digamos assim, dos jogadores de futebol com o Porto nesta altura? Tinham tudo para estar motivados, até porque o Benfica também não está bem, temos que dizer isso. As duas equipas não estão bem, nem o Porto nem o Benfica estão a praticar bom futebol. E o Fogo Porto podia aqui arranjar essa motivação extra, digamos assim, mas os jogadores parece que continuam apáticos, digamos assim, pelo menos em termos emocionais, parece-me, não é?
Eu acho que ali no centro do terreno o Daniel está, sinto completamente desmotivado, percebes? Uhum. E efetivamente não se vê aquela garra, ou se calhar vê-se até alguma garra, mas é uma garra que depois não dá em nada porque o futebol não permite, percebes? Aquele estilo de jogo não permite.
Aqui o Paulo Freitas, Valvator, diz-nos que se não entrar o Corona, fica a sensação que nunca mais lá íamos. O Corona também tem sido uma
sim,
peça fundamental.
O que ele está a referir é do golo. Se não entra aquele golo,
aos 6 minutos, não é?
Realmente podia ser um empate.
Claro.
Né? Porque não vemos ali o Porto, oportunidades de golo, tem poucas.
E tem sido sempre o Corona nos últimos jogos que está numa forma incrível, não é? Não só a defender como a atacar.
E porque o Corona para mim de todos ali, é aquele que traz a tal magia, traz ali momentos diferentes, percebes? Que é a tal situação que faz a diferença, porque se o Corona também tiver a postura dos outros, que é receber e passar, receber e passar, receber e passar, o Corona passa a ser um jogador banal, como no meu ponto de vista estão a ser os outros. E o Corona realmente faz a diferença e tem dado nas vistas, porque é um jogador que arrisca, percebes? Arrisca um para um, faz a diferença, faz a diferença. E de facto tem sido Para mim, sem dúvida, ele e o Alex Telles, que também era um jogador fantástico.
O Alex Telles, que agora vai estar castigado, não é? Digamos sim. Assim.
Isso é outro problema que vamos falar mais à frente. Não?
Claro.
Mas o Alex Telles, para mim, e o Corona são os dois grandes jogadores do Porto que fazem a diferença. Uhum. O Alex Telles, como defesa esquerda, tem uma série de gols e uma série de assistências. Eu acho que ele estava a falar na televisão que em 30 e tal gols, 20 e tal passaram pelos pés dele, quer dizer, é incrível, né? Como fez a esquerda. E o Corona também tem feito a diferença e muitas vezes a jogar fora de posição, não é? Uhum. A jogar fora de posição, porque o Corona tem sido dos melhores a jogar numa posição que não é dele, porque para todos os efeitos ele não é defesa direito.
E se calhar poderia ainda render muito mais se estivesse na posição.
Poderia, né? Eu acho que ele rende muito mais quando está na frente.
Mais lances de ataque, provavelmente, situações
sim,
muito mais perigosas.
Sem dúvida. O Corona à frente é melhor, consegue ser melhor do que é quando está atrás. Né? Nós estamos a desperdiçar o Corona, ele fez direito. Agora, também a questão é: quem ele fez direito? Não é?
Pois.
Porque o Corona a jogar mal a fez direito, se calhar é melhor que os outros. Eu não falo do Tomás Esteves porque ele não joga. Não. Para mim, eu acho que ele devia ser uma aposta. Mas com aquilo que tem sido as apostas, é o facto que o Corona atrás consegue ser melhor do que os outros. O que é preocupante. Não é? O que é preocupante.
Temos aqui também o Duarte Rotes Barbosa, que nos diz que acho que o Sérgio Conceição tende a apostar mais em Uribe. É um jogador que consegue jogar melhor entre linhas e dá melhor critério, além de equilibrar a equipa atrás. Também é uma opinião interessante esta do Uribe, porque o Uribe ultimamente não tem jogado, não é?
Não tem. Aliás, o Uribe, desde que chegou, fez 2 ou 3 jogos seguidos e depois fica no banco. Depois fica mais 2 jogos a jogar e depois vai para o banco. Depois, entretanto, foi castigado, ficou uma série de tempo. E tem tido um rendimento também que não tem sido constante, porque muitas vezes vai ao banco e o jogador na posição dele não precisa de jogar, é um facto. Tem que criar rotinas, não é? E eu acho que o Uribe, apesar de até o momento não ter mostrado assim também nada de extraordinário, eu acho que eu tenho confiança que ele com rotinas pode ser muito melhor do que aquilo que vimos até hoje. Uhum. Agora, se traz assim coisas muito diferentes dos outros, até agora não consegui ver, é um facto. Ainda não consegui ver assim grandes diferenças do Uribe para os outros. Agora, o que a mim me faz alguma impressão é nós investirmos em comprar um médio, como o Uribe, e depois não jogar, depois jogamos com os mesmos de sempre.
Eu aqui isto levanta também uma questão, que é uma questão que eu já trago há alguns anos também comigo e pergunto mais vezes se isso é assim tão principal, digamos assim, a rotatividade no plantel e a rotação no plantel. Nos últimos anos, Foco Porto, se reparares, e não sei se concordas comigo, não me lembro de criarmos uma equipa base, digamos
base.
Assim, um 11
sim,
base,
sim,
não
sim,
é?
Sim.
Nos últimos anos isso não tem acontecido. Não é só do Sérgio Conceição, já vem de trás. E isso, eu não sei até que ponto é que digamos assim, isso será a principal haver
eu acho que isso é um reflexo
do plantel, não é?
Eu acho que isso é um reflexo do momento. Repare, tu dizes que não é de agora, não, já vem de trás, é um facto, vem desde o tempo em que o Porto deixou de ser uma equipa consistente, digamos assim, não é? Porque mas, a rotatividade, no meu ponto de vista, tem a ver com mudanças que nunca vão bem e vamos mudar.
Sim, mas hoje, Joel, essa rotatividade, o pretexto para essa rotatividade é sempre a base de que existe, que a época é grande e que existem muitos jogos em termos físicos, mas isso antigamente também as épocas eram iguais e também havia muitos jogos.
Eu acho que esta rotatividade que temos visto nos últimos tempos não tem a ver com isso, sinceramente. Eu acho que tem a ver com o rendimento. Uhum. Que metes um jogador, faz um bom jogo, depois faz um jogo péssimo e já está no banco. Um jogo seguinte. Não tem havido aquela chamada espinha dorsal. Não é? Eu, do meu ponto de vista, acho que o Porto devia ter um 11 base, porque há jogadores que jogam sempre. Não é? Uhum. Se reparares, o Alex Sanz joga sempre. Não é? Um Pepe também tem jogado sempre. Há jogadores que jogam sempre porque são bons. E esses não se cansam, esses também se cansam.
Claro.
Ou seja, se nós tivéssemos mais como eles, também tínhamos um 11 base, digamos assim. Agora,
nós sabemos que neste jogo vimos que o Futebol Porto na primeira parte criou até algumas oportunidades, mas na segunda parte foi mesmo um descalabro, não é? Porque o Futebol Porto poucas oportunidades conseguiu colocar na partida que dessem para fazer golo. Até aqui, alguns comentários dizem isso, que tivemos menos oportunidades de golo que o Marítimo. E que em casa isso não é normal, e isso também vem de encontro àquilo que tínhamos falado também a semana passada, em que o fator casa parece ter perdido com a falta de adeptos.
Se o jogo tivesse acabado com um empate, não tinha acabado muito mal, sendo sincero, porque o Marítimo também criou oportunidades para o mercado. É, foi o que eu te disse no início da conversa, o Porto durante os 90 minutos não teve um controle absoluto do jogo, percebes? Notou-se ali que a qualquer momento podia haver ali um golo. E depois era muito importante fazer o 2-0, que foi coisa que o Porto não conseguiu e não criou grandes oportunidades para conseguir. É um facto. Agora é complicado estar a alterar tudo, não é? Porque estamos à frente e o campeonato está perto do fim.
Claro.
E não podemos alterar tudo, mas eu acho que numa próxima época temos que pensar no plantel de outra forma, do meu ponto de vista. Com o Sérgio Conceição, que em princípio vai ser melhor.
O Adriano Couto coloca aqui outra questão que realmente é pertinente e ultimamente não temos visto no Futebol Clube Porto, que é o facto do Sérgio Conceição deve treinar mais o remate fora da área, porque nós a maioria das vezes queremos entrar com a bola pela baliza dentro. Isso realmente devíamos aproveitar se calhar melhor os remates ali de meia distância, digamos assim, não é?
Só tens dois jogadores que fazem remates de meia distância. É o Alex Telles, que tenta várias vezes, e é o Sérgio Oliveira.
Sérgio Oliveira, exato.
Não aposta muito nesse remate. Por vezes sentia-se que se podia rematar e anda-se ali de um lado para o outro. Não é? É isso que eu percebo o que ele quer dizer. Mas pronto, é um facto.
Até porque nós, antigamente, mesmo em termos de trincos, digamos assim, sempre tivemos os trincos também que sempre tiveram olhos na baliza e rematavam à baliza.
Certo.
O próprio Danilo remata bem e podia, se calhar, também. Mas isso, se calhar.
Mas o Danilo no Porto. Pois é, isso, porque o Danilo no Porto não remata.
Pois.
É estranho. É que não faz mesmo um remate à baliza.
Exato.
É impressionante. Agora, eu até jogo, não sei se isso é uma opção tática do treinador, porque o Danilo não remata, e ele de vez em quando engata os meus remates. Se pensares naquele gol que ele marcou na seleção, quase meio campo, foi um golaço ao ângulo. Agora, mas faz falta, porque o Porto sempre teve, é como estavas a dizer, desde o tempo do Guarino, do Casemiro.
Exato, o Guarino tem um remate potente.
Marcou dos melhores gols que eu já vi na minha vida. Foi precisamente contra o Marítimo. Tinhas o Casemiro também recentemente.
A defender é que se calhar já não era tão
era
eficaz.
Não, era assim. Muito pesado. Era claro. Muito pesado, sim.
Mas em termos ofensivos era excelente. Ele tinha um
remate, ele e o Hulk. E depois tinhas o Hulk, não é? Que a rematar a baliza era tipo um canhão. Mas realmente faz falta ali um bom rematador dos tempos do Oriba, do Emerson, íamos ali, era que é da Sarda ali do meio campo, não é? faz falta para mudar um bocado o jogo, não é? O jogo começa a ser muito, eu acho que não é muito difícil para uma equipa adversária estudar o Porto, porque o futebol do Porto eu acho que é um bocado previsível, percebes? E eu acho que esse é que é o problema.
Portanto, essas equipas que chegam aqui ao Dragão e colocam, digamos, o autocarro cá atrás, o Futebol Porto tem muitas dificuldades, não é?
Muitas dificuldades. E depois, se tu reparares, o Porto, ao longo da época, tem marcado muitos golos de canto.
Exato, bolas paradas.
Bolas paradas, não é? E são os centrais que têm que marcar muitos golos. Porquê? Porque é uma forma de desbloquear aquilo. Exato. Porque jogo jogado, o Porto, eu sinto que o Porto tem algumas dificuldades. Mas é assim. É o que temos, não é? Atualmente. Mas eu fiquei muito contente, fui com e gostei muito de ver a estreia do Fábio Vieira, que eu acho que vai ser um grande jogador. E precisa que se aposte. Eu gostei muito de ver aquele banco cheio de miúdos.
O Vítor Ferreira também é um excelente jogador, como aqui falámos há pouco.
O Vitinho, é incrível. O Vitinho, o Fábio Vieira, nós estamos ali uma geração. Tu começas com o guarda-redes, Diogo Costa. Exato. Vai ser um grande guarda-redes. O central, há ali dois centrais que para mim podem ser muito bons. O Diogo Leite, eu acho que ainda pode melhorar um bocado. Não é? Temos aquele Diogo Queiroz que está emprestado, mas eu acho que o Lónio vai pegar destaque aqui. Temos o Tomás Esteves, que é um defesa de direito, que vai ser um dos melhores defesas de direito da Europa nos próximos anos, não tenho a menor dúvida. Tens o Fábio Vieira, que é um grande jogador, e que tu viste ontem que entrou a primeira vez que parecia que estava a jogar nos juvenis, sem nervos, jogou com muita vontade. Tens o Vitinha, tens o Romário Barão. Também podes,
o Vitinha foi outro que entrou com o Benfica e mostrou boas qualidades, embora poucos minutos.
O Vitinha tem a tal magia.
Mostrou maturidade também.
Tem a magia nos pés. E depois ainda tens o Fábio Silva, que é o jogador que tem a maior cláusula de sempre em Portugal. Tem 125 minutos. Eu acho que o Porto tem ali muito. O Porto para buscar à Colômbia ou ao Brasil, jogadores como aqueles que têm ali no banco, tem que gastar muito dinheiro.
Exato.
E eu acho que o Porto precisa, até por motivos financeiros atualmente, de olhar para dentro. Mas eu acho que se olhar bem para dentro, tem muita qualidade ali. Uhum. E eu espero que no próximo ano que sejam mesmo apostas, mas apostas sérias, que é uma coisa que não tem sido, não? Nos últimos anos. Já há muito tempo que não me lembro de um jogador a render dos juvenis, não? Ou dos juvenis, dos júniores, neste caso. Uhum.
Joel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa aqui a este Porto Marítimo.
Quero acrescentar para mim um problema enorme que vamos ter na próxima jornada, que é que não temos laterais.
Exato.
Não temos nem o Alex Telles nem o Manafá.
Como é que achas que Sérgio Conceição vai resolver isso? Quem é que achas que vai apostar no lugar de Alex Telles?
Provavelmente vai apostar no Labemba.
Será que vamos ter o Tomás Esteves desta vez?
Não me parece. Sinceramente, não me parece. Era o que eu apostava. Era o que eu apostava. Mas não, me parece, não apostando no Tomás Esteves, provavelmente vai jogar com o central à esquerda.
Calhar o Diogo Leite no centro da defesa, talvez.
E o Labemba na defesa
esquerda. Ou qualquer coisa desse género.
Isto é um problema. É um problema. Muita da profundidade do Porto vem das laterais, não é? E jogava ali com o central, não sei, vamos ver.
Era o Tomás Esteves, é o que os adeptos do Foco Porto vão pedindo, esperemos que Sérgio Conceição ouça isso, para vermos também o Tomás Esteves em campo, agora que sim, também já foi confirmado que renovou, não é? Nós a semana passada estávamos aqui a falar da renovação e que não bastava dizer que estava praticamente certa, que... Uhum. Também
certo,
não é?
E depois acabou por se confirmar no mesmo dia.
Foi confirmado, não é? nesse dia.
Parece que nos estava a ouvir.
É verdade. Por isso, esperemos agora que seja a aposta então, do Flogo do Porto, porque é importante e é um jogador com bastante qualidade e que temos que apostar neles, que é para... É assim, pior nunca vão fazer, não é? Pior não vai fazer porque o Flogo do Porto neste momento... Em termos exibicionais, não está na melhor forma, por isso eu acho
que... Mas estamos a falar de jogadores com qualidade, é que não é só por serem, não é só por serem miúdos do Porto. Claro. Miúdos do Porto não têm qualidade. Agora, aqueles têm qualidade. Uhum. E se o Tomás Esteves se chamasse Radamel Fernandes, se calhar era uma estrela que já era titular.
É verdade, não. Isso é uma verdade.
Portanto, é preciso olhar para os nossos e pô-los a jogar, porque eles a jogar é que eles criam que se ficam mais fortes, criam rotinas, deixam de ter aquele nervosismo, não é? Tem que se habituar a jogar. Porque eles alguns jogam na equipa B, a equipa B também já são jogadores adultos, muitos que já jogaram na primeira divisão, os adversários. Não é? Portanto, eles já não são miúdos, eles já não são crianças, é preciso apostar neles. E imaginar que eles são colombianos ou brasileiros, que pode ser que eles assim metam-nos a jogar. Não é?
Muito bem. Muito bem, João. Sim. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa neste âmbito do Porto Marítimo.
Está tudo dito, acho que está tudo dito.
Em relação à próxima jornada, que perspectivas tens? Já falaste aqui dessa coisa do Alex Telles não poder jogar, já falamos aqui também nas possibilidades que poderão ficar nessa vaga. O que é que esperas? E já agora também, para rematarmos aqui esta jornada de futebol, como é que viste também o tropeção do Benfica, uma vez mais também ajudado ainda assim pelas arbitragens, não é?
Certo, mais um penalti que fica por marcar, não sei se viste
no Brasil.
Os comentários brasileiros.
Está tudo dito,
não é? Quando não somos nós aqui é tendencioso e tal, mas quando é de fora
Claro.
Pelo menos ele pode ser que eles percebam realmente há coisas que não se entendem. Depois, mais uma vez, foi um jogo que foi aos 100 minutos.
Exatamente, mais uma vez aos 100 minutos.
Mais uma vez, é o segundo jogo seguido.
É verdade.
Agora, vou-te ser sincero, quando aquilo estava 2-0, eu até pensei, olha, está bem, né? As paredes e o autocarro já não vai sofrer danos, né? Uhum. Só que depois acabou por dar a volta, que também com um golaço, o 2-2 é um golaço. Uhum. E pá, foi muito bom, mas eles estão muito mal, e o Benfica está péssimo, se tu reparares, eles para o campeonato. Este é o quarto empate seguido, mas antes destes empates eles já tinham perdido com o Porto, tinham perdido com o Braga, tem sido por aí abaixo. Como é que é possível o Porto nesta altura ainda estar a 3 pontos ou 2 pontos?
E no Benfica eu acho que os problemas são idênticos ao Porto, em termos de, provavelmente motivacionais ou qualquer coisa do género, não é? Porque no Benfica também não se vê...
Sabes qual, nenhum. Para mim, qual foi o grande problema do Benfica? Foi a partir do momento em que compraram um alemão que era
o
próximo abalador, sim. É. E que tu.
20 milhões, não é? 20,
e que não faz 20 um. Milhões. Foi 20 milhões, foi 20 milhões. Sim, sim. E que não faz um corte, durante o jogo, ele faz uns passos e tal, mas cortar a bola, meu, a agressividade tem zero. E isso alterou por completo aquilo que era o meio campo do Benfica. E depois também isso coincidiu com aquela lesão do Gabriel, que teve aquele problema no olho, e aquilo mudou tudo. E desde aí tem sido uma catástrofe, ainda bem, para nós foi bom. Eu, é como eu estava a dizer na outra vez, o Benfica quando foi ao Dragão estava a 7 pontos e se ganhasse chegava a 10.
Exato.
Imagina, não é? E imagina os pontos que nós também já podíamos estar à frente.
Desde aí para cá foi um descalabro, exatamente.
Uhum. Foi um descalabro. E a sorte deles é que o Porto também não tem, também tem tido umas falhas pelo caminho, não é? Sim.
Neste caso, realmente, se formos olhar para essa situação, o Benfica, nesta altura, se não falhasse, já podia ser campeão, praticamente. E o Foco Porto também, se o Benfica continuasse a fazer o que tem feito até agora, e se não tivesse falhado, o Foco Porto também já era praticamente campeão. Já, digamos assim, era um passeio até ao final destas últimas 8 jornadas, digamos assim.
É verdade. Agora, isso é uma prova, para mim, da qualidade do nosso campeonato.
Neste momento, o futebol português está...
Está de rastro.
Ok, vamos então fechar aqui esta parte do futebol e vamos olhar. Eu agradeço uma vez mais a quem nos está a seguir aqui no Facebook e que estão a comentar esta nossa conversa. Agradecemos desde já uma vez mais. Peço também que partilhem esta live e que vão estando atentos à nossa página. Nós trazemos sempre todas as semanas novos conteúdos, como é o caso das crónicas semanais. Temos tido crónicas de Nuno Oliveira, do Paulo Teixeira, neste caso também, e temos tido bastantes crónicas com qualidade para que possam seguir
conteúdo muito interessante.
Exatamente, para quem nos quiser seguir e continuar com essa ligação aqui à página Superportista. E precisamente desse conteúdo é o que eu queria abordar agora contigo. Esta semana tivemos aqui uma entrevista exclusiva com o Pedro Marques Lopes, uma pessoa que eu admiro bastante na forma como defende o Futebol Clube do Porto, principalmente na capital, e vou precisamente aqui abordar contigo alguns temas que foram abordados nessa entrevista, também para saber a tua opinião e falarmos aqui em conjunto sobre isso. Olho aqui para a nossa página e vejo aqui a notícia, digamos assim, os melhores momentos dessa entrevista.
Deixa-me dizer que temos esse colaborador que também acho que devemos falar dele, que é o Gonçalo Peixe. Uhum. O Gonçalo Peixe portanto, é uma pessoa que entrou neste projeto recentemente. É um jornalista, um futuro jornalista que tem muito promissor. E que tem escrito, as nossas notícias deixaram de ser notícias copiadas e passaram a ser notícias originais, e de facto ele fez aí um trabalho extraordinário relativamente à entrevista que fizeste ao Pedro Marques Lopes, que eu aconselho toda a gente a ler, está no site superportista.com. quem não consegue ver, não tiver a oportunidade de ver a entrevista, que pelo menos que leia, porque de facto ele fez aqui uma peça jornalística excelente, excelente.
É sem dúvida um jornalista com bastante futuro, ainda jovem, mas certamente com grande futuro.
Sim, sem dúvida. É um super portista, só pode dar um bom jornalista.
Exatamente, até rima. E pegando precisamente nessa notícia, digamos assim, nesse apanhado dos melhores momentos dessa entrevista que eu conduzi, que eu proponho agora que olhemos aqui para alguns pontos dessa entrevista. E começo pelo facto do centralismo. Foi colocada essa questão do centralismo e o Pedro Marques Lopes disse que o centralismo piorou e que o espelho disso é, por exemplo, na Federação Portuguesa de Futebol, o dirigente Fernando Gomes, que já foi dirigente do Futebol Clube do Porto e que hoje em dia defende mais, digamos assim, os clubes de Lisboa do que propriamente os clubes que estão a norte, não é?
É o centralismo. Ele quando fala no centralismo, nem está a referir-se ao futebol, não é? Porque o centralismo neste país cada vez está pior. Tu vês esta situação da TAP, que basicamente quer dinheiro público no país inteiro, mas depois sabe que através de Lisboa. É uma coisa incrível, incrível. E tem sido... E, aliás, eles até queriam passar agora a Liga lá para baixo também, mas que vai ficar tudo lá em baixo. E isto dito por alguém que mora em Lisboa há dezenas de anos, que é o caso do meu, ainda atesta mais isso. Não, eu por acaso foi uma entrevista que eu gostei muito, acho que de todas até agora foi a entrevista mais interessante. Também porque ele fala muito bem, ele é uma pessoa que fala muito bem. Eu já gosto muito de o ouvir quando ele vai à televisão, quando é o dia seguinte. Porque realmente é alguém que defende o Porto de forma muito afincada, mas que sabe o que diz, não é? Que diz as coisas no momento certo e que basicamente quando ele vem um dia seguinte os outros calam-se, porque não conseguem acompanhar, não é? E é um grande portista, isso nota-se perfeitamente.
E neste momento é um adepto portista que não é só adepto, ele vai pertencer ao Conselho Superior do Futebol Clube Porto, já pertence, não é? Já tomou posse neste caso.
E é um Dragão de Ouro também.
É um Dragão de Ouro e poderá ser importante este ponto de vista que ele tem agora ao serviço do Futebol Clube Porto, não é?
Sim. O Conselho Superior é importante, o Conselho Superior é basicamente o Conselho. É o que faz. Ele também é um Dragão de Ouro, não é? Ele foi considerado um sócio do ano há cerca de 2 ou 3 anos atrás, já não me recordo, não é? E foi muito bom tê-lo aqui na... Eu achei curioso, foi o jogador que ele mais gosta até hoje.
O Rodolfo.
Sim. Toda a gente diz o Deco e o Lucas.
Ele também disse, ele também falou no Deco e companhia, mas disse que era
o... Sim, para ele os melhores jogadores de sempre eram o Deco e o Maja, não é?
Exatamente, exato.
Mas que o jogador preferido dele era o Rodolfo, que representava aquilo que é o Porto, aquela garra, não é? Por acaso também gosto muito do Rodolfo. Eu gostava muito de o trazer aqui.
E agora a gente gosta de o ouvir, não é?
Sim, eu gostava muito de ter aqui também, de entrevistá-lo aqui para a nossa página.
Um dia destes teremos aqui o Rodolfo, certamente, com certeza.
Ele defende o Porto com unhas e dentes. Eu só jogo no Porto na vida, inclusive jogo mais com o amigo. E notava-se que ele, eu por acaso não me recordo de vir a jogar, porque já foi há muito tempo. Mas daquilo que eu ouço dizer sobre aquilo que ele era, eu acho que ele era muito aquilo que é hoje também, que é aquela raça a Porto, não é?
Exato.
E pronto, e a jogador preferido, eu deixei curioso por acaso.
Joel, e agora olhando também para a atualidade, como é que viste esta reação do Leixões impondo-se e dizendo que não querem lá a cidade do Futebol Clube do Porto, lá em Matosinhos?
O que é que tu achas? O que é que tu achas de Leixões?
Parece, vindo de Leixões, aquilo parece-me um pouco de colocarem isso em questão, porque o Matosinhos também pertence ao Conselho do Porto, não é? Se vamos a ver. Portanto,
claro, e aquilo para Matosinhos é muito bom.
E é importante,
ter aquilo,
claro,
ter aquilo em Matosinhos é muito bom.
Claro.
E aquilo vai ser em Selva Média Festa. Faz fronteira com a cidade do Porto, não é mesmo no centro de Matosinhos, não é nada disso. E aquilo para Matosinhos é excelente, é tal como o Porto Saringaia, para Gaia é muito bom.
Exatamente.
E depois aquilo que se falou era que que a Câmara tinha dado os terrenos, mas não é nada disso, aquilo era tudo mentira. Depois eu achei curioso, também foi a Câmara de desmentir tudo, não é? Quando sentiu a pressão, não é? Que colocaram. Agora, não tenho a mínima dúvida que quando pensei em eleições, pensei em Benfica. É um facto. Eu, quando pensei em eleições, pensei em Benfica. Aquilo é uma das filiais. Basta ver os e-mails e estar dentro do assunto dos e-mails e fica-se a perceber. Não é? Que eleições realmente é comandado, é, faz-me lembrar o Aves, não é?
Exatamente.
É como o Aves até tem uma conta corrente, não é? Que é, enfim, isto é um modo autêntico. E eleições, pronto, é isto. Nós conhecemos a massa adepta de eleições, que é uma massa adepta também forte, não é? Daqueles clubes que consegue encher estádios e tudo, mas sinceramente. E digo isto não é como portista, digo
mas
isto como
norteiro. É preciso ver que o Leixões não é o clube mais representativo de Matosinhos. O clube mais representativo de Matosinhos provavelmente é o Futebol do Porto. É, provavelmente tem mais adeptos em Matosinhos.
Não, não. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Não tenho a menor dúvida. Uhum. A questão aqui é que eu não entendo como é que eles, uma pessoa que mora em Matosinhos, considera que o Porto fazer a cidade de futebol em Matosinhos é mau. Não consigo perceber. Não consigo. E depois estavam, porque o Pinto da Costa disse que praticamente estava, a situação estava aprovada, não sei o quê, não é? Mas não disse que a Câmara Municipal ia oferecer os terrenos e que era tudo de borda, não disse, não é? E que ia meter o dinheiro todo, isto é mentira. E não entendo como é que depois a Câmara sente necessidade de lançar um comunicado de desmentir isto. Não é? Mas pronto, é o país que temos e eles são por todo lado. Não é?
Antes de passarmos aqui a outro tema, eu queria te pedir também para encerrarmos o tema que esteve presente nos últimos tempos, as eleições do Futebol Clube do Porto. Como é que viste o período eleitoral? Nós não tínhamos falado depois disso. Como é que viste o período eleitoral? Como é que viste todo aquele ambiente que esteve à volta das eleições? A tomada de posse do presidente Pinto da Costa e também a nossa reportagem. Tivemos lá a Bárbara Garcia e também o Marco Silva, que fizeram um excelente trabalho nesta reportagem.
Sim. Também quem não viu pode ir a ver na página, que nós tivemos acompanhar o evento e falamos com vários portistas sobre o momento e sobre o voto e portanto aquilo que eu acho que foi um momento bom do Porto, porque a democracia faz falta, não é? E sentiu-se que os adeptos tinham uma, que queriam dizer alguma coisa. E a vitória do Pinto da Costa, pronto, acho que todos estávamos a contar com ela, mas há muito tempo que não víamos Pinto da Costa a sentir necessidade, porque eu não sei se tu tiveste essa sensação, eu notei que o Pinto da Costa diferente, não é? Então, se que estava com mais garra, não sei,
Sim,
deu
ultimamente uma... o Pinto da Costa tem, mesmo depois.
Tem aparecido, não é? Tem aparecido mais.
Em espaços que não é habitual, não é?
E tem sentido necessidade de falar com os adeptos e mostrar que vai dar a volta a isto, etc. E eu gostei muito de ver isso. Até porque eu acho que este último mandato de Pinto da Costa ele teve praticamente ausente. Não achaste?
Sim.
Não sei se tem a ver com problemas de saúde também.
Em termos de comunicação externa, digamos assim.
Desapareceu.
Internamente, provavelmente, manteve as mesmas funções.
Estes foram 4 anos do Francisco J. Marques, a falar um pouco do canal e pouco mais.
É verdade. É uma verdade.
Pouco mais. E sentido, agora, não sei porque é que isto aconteceu. Pode ser eventualmente por problemas de saúde que obrigou a estar mais recatado, não sei, mas agora eu sinto...
Por estratégia, pode ser mesmo por estratégia, não é?
Sim,
mas... Quer dizer que tenha resultado ou não, mas...
Eu no meu ponto de vista, não resultou, porque eu quando, por exemplo, quando o Porto é roubado...
Como foi aquele caso do jogo, aquele jogo em que recorda-me aqui, agora veio à memória, a entrevista que fiz com o Nuno Lobo, que disse que tomou a decisão de candidatar-se à presidência...
Ah, sei,
não
foi
é?
Com...
Através daquele... Daquele jogo, eu também não me lembro qual era o jogo, mas foi aquele jogo marcante do ano passado que
o Porto, eu já não sei se foi com o Aves,
perdeu em casa ou empatou e que depois isso. Não veio
ninguém
na conferência de imprensa. Isso é um facto.
Porque eu recordo-me de falar contigo depois desse jogo e dizer assim: o Pinto da Costa tem que falar.
Exatamente.
Ele tem que falar. E de facto não falou e foi um mandato que. no meu ponto de vista, ficou marcado pela ausência de Pinto da Costa. É aquilo que eu senti, agora foi o oposto, que ele apareceu. Não sei se, espero que não tenha sido só por causa das eleições, não? Mas contamos todos com a presença do Pinto da Costa, com intervenções do Pinto da Costa, que fazem toda a diferença, a todos os efeitos. E é isso que eu acho que vamos sentir muita falta no futuro. Nós precisamos de alguém que meta respeito. Que meta respeito, que exija respeito, não é? E Pinto da Costa, quando falava, cuidado, não é? E isso faz-nos falta, faz-nos muita falta.
E faz-nos falta uma voz só de comando, como não ser mais do que um a exprimir, neste caso, aquilo que se tem que dizer, não é? Porque
sim.
Também, isso também tem sido um problema no Foco Porto, e eu recordo que houve aqui fases em que as coisas não correram tão bem, como foi, por exemplo, quando o Sérgio Conceição falou publicamente do Francisco Sousa Marques, e o Francisco Sousa Marques
certo,
e o Sérgio Conceição. E isso nota-se que falta ali, se calhar, apenas a voz do Presidente. E aí,
mostra
que realmente
é
nesses 4 anos...
Isso aí foi tu tiveste o Diretor de Comunicação do Porto a falar sobre futebol, não é? E o Sérgio Conceição disse que futebol, que não admitia que ninguém falasse. Quer dizer, exato. Uma mensagem destas nunca poderia passar cá para fora, mas assim. E aliás, há pouco tempo atrás, o Sérgio Conceição disse que o Porto não estava unido. Isto também é preciso perceber o que é que aconteceu.
Claro.
Porquê? Porquê? Eu espero que isso mude. Mas sinto que o Pinto da Costa vai marcar a sua presença. E sinto que aquilo que ele diz que vai fazer mesmo. Porque o Pinto da Costa, eu acho que não me lembro de nenhuma promessa que ele tenha feito que não tenha cumprido. Uhum. Sinceramente. Não é? Porque ao contrário dos outros que vão para eleições e dizem eu vou fazer e quando eu for vai ser assim, vai ser assado, ele já diz, eu fiz isto, eu disse que ia fazer o museu tudo o que ele disse que ia fazer, ele faz.
Exato.
Eu não tenho a menor dúvida que vamos ter uma cidade de futebol, não tenho a menor dúvida.
E foi precisamente por isso que ele, um dos motivos que ele mencionou, que não se estava a candidatar pelo seu passado, mas pelo que achava que ainda poderia fazer pelo futebol
certo.
Do Porto, não é?
Certo. Agora, o que é muito importante, o que é muito importante para nós, é o Porto tem que ser campeão este ano. Vai ser muito complicado se o Porto não é campeão e não tem acesso direto à Champions.
Uhum.
O Porto tem mesmo que se agarrar a esta oportunidade. Não pode deixar de fugir estes pontos. O Porto tem mesmo que ser campeão.
E tem que mostrar mais garra e mais atitude nos próximos jogos. Não basta apenas jogar bem também. Têm que jogar bem.
Têm que jogar bem, mas têm que mostrar que são mais fortes.
Que têm garra.
São superiores. Que são superiores.
Uhum.
Não é só a camisola. Não.
Deixar tudo em campo.
Exatamente, tem que deixar tudo. E nós temos que estar a ver o futebol e chegar ao fim do jogo e dizer assim: pá, eles deram tudo. Meu.
Exatamente.
Percebes?
Uhum.
Eles deram tudo. Não entrou, a bola bateu no poste, em cima da linha. Mas nós sentimos que eles deram tudo. O que não tem acontecido até agora, apesar de irmos à frente.
Uhum.
Pá, temos que aproveitar este momento, aproveitar que o Benfica está numa fase horrível. E tentar ganhar pontos, porque não, nós vamos ter jogos difíceis, nós ainda vamos ao Braga,
claro que sim.
Nós vamos receber o Sporting, isto está longe de estar ganho, isto pode dar a volta muito, muito, muito rapidamente, basta o Porto no próximo jogo ir à Aves e não ganhar, ou perder e fica e ganha e já está.
Uhum. Temos que estar atentos e motivados.
Atentos, motivados têm que dar tudo.
O apoio dos adeptos está visto que vão ter até ao fim, como sempre tiveram, claro.
Opa, tiveram, mas ainda há 2 jogos tiveram na mesma e foi o que se viu, não foi malicão.
Uhum.
Não, é? Não pode acontecer, isto não pode acontecer. Nós agora vamos jogar com o Aves, que é aquilo que é o Benfica, um Benficazinho, não é? Que vai
exato.
Estar a jogar.
Essa é outra das questões que foi levantada esta semana.
Aves,
não é?
Exatamente. O Aves não vai jogar para não descer, vai jogar para o Benfica ser campeão.
Claro.
E vamos ter dificuldades enormes. E o Porto tem que chegar lá e opa, tem que mostrar que se quer ser campeão, tem que mostrar que tem que ser campeão. Quem é o campeão? E de facto, no limite, se não conseguirmos que os adeptos cheguem ao fim e que achem que pá, não deu, mas eles deram tudo, não é? Dentro do possível.
Uma vez mais, agradecer a quem nos está a seguir aqui na live relembrar que esta entrevista irá ficar disponível, se não for hoje, amanhã, no Spotify, a partir de amanhã, no Spotify, para poderem rever ou então assistir na íntegra esta entrevista. E antes de terminarmos, eu queria aqui realçar um facto que também foi mencionado por nós hoje na nossa página, que neste dia, há 42 anos, o Futebol Porto pôs fim ao jejum de 19 anos. Isto foi outra das questões que foi abordada na conversa com o Pedro Marques Lopes, porque ele considerou esse o seu jogo da vida. O jogo da vida dele, esse quebrar desse jejum de 19 anos, foi um momento marcante para a história do Futebol Porto e uma viragem.
Esses 19 anos são... Eu lembro-me do vídeo que nós fizemos aqui há uns anos atrás, que retratava o que era. Eu vamos pôr esse vídeo outra vez. Que
vamos
esse
colocar,
vídeo é
ainda hoje, se calhar vamos colocar esse vídeo para revermos.
Sim. Esse vídeo é excelente, que mostra o que é que era um portista nessa altura. Não é? O que é ser portista e não ganhar?
E foi essa das questões também que levantei com o Pedro Marques Lopes, que foi essa geração que nos fez nós portistas. Não é?
Certo, como é que aquelas pessoas que tiveram 19 anos sem ganhar, não é? Porque agora atualmente, isso é notório, os adeptos atualmente perdem 2 ou 3 anos e cuidado. Já não ligam ao futebol, ou querem despedir toda a gente, não é? E as pessoas que fizeram nós portistas, o meu pai, o teu pai, os nossos avós, passaram por um jejum de 19 anos.
19. Hoje em dia era impensável isso acontecer.
E estas pessoas que passaram por um jejum de 19 anos, são as pessoas que fizeram de nós os portistas que nós somos hoje.
E continuaram a ser portistas, continuaram a apoiar e...
Claro, claro. E transmitiram o que é ser portista. Uhum. Não é? Transmitiram o que é ser portista. Eu dou muito valor aos portistas dessas alturas, que fazem ver a muitos portistas hoje em dia.
Uhum. É que eu costumo dizer, eu sou portista porque o Porto existe, não porque o Porto ganha. Embora, claro está, a gente...
Eu quero ganhar sempre, mas se o Porto ficar 5 ou 6 anos, eu sou daqueles que vou ver jogos na mesa.
Claro.
É? E compro a minha camisola, porque eu tenho muito orgulho
da
camisola.
Além disso, nessas fases, temos sempre a esperança que as coisas vão dar a volta e que o Futebol Porto vai voltar.
E ter a consciência que as coisas para dar a volta, se calhar é mais fácil se dar a volta se estivermos todos juntos. Não?
Claro, exatamente. Daí a frase este ano ser dragões juntos, não é? Que é importante.
É muito importante. Apesar do treinador dizer que não estão juntos, não é? Mas pronto. O que é?
Exatamente.
É o que é.
Muito bem, Joel, fica por aqui então a nossa conversa. Uma vez mais agradecer àqueles que nos seguiram durante esta hora. Já estamos há uma hora em live.
Temos aqui vários. Viata Lopes, aqui o Mário Reis, Maria Vilas Boas, Pedro Emanuel Tentem, o Xista Nuaca Matavele. Temos aqui o Paulo Freitas, Valvator, temos aqui, mais Maria Teresa, também nos acompanhou, aqui o Nuno Filipe, Nuno Gomes, que tem o símbolo aqui de Boa Vista, mas também nos está a acompanhar. temos várias pessoas que é sempre bom que nos acompanhem, que participem, que ao fim e ao cabo que entrem aqui na nossa conversa de nós. E para todos, uma excelente semana. E espero que a conversa da próxima semana que seja uma continuação desta em primeiro lugar.
Está prometido, na próxima semana então estaremos aqui uma vez mais para essa live aqui do podcast Super Portista. Se também queres entrar neste projeto e se queres participar connosco, por exemplo, neste podcast, envia-nos uma mensagem privada ou visita o nosso site e contacta-nos através do nosso e-mail. Nós estamos disponíveis para conversar e ter aqui mais gente, mais...
É muito importante para nós, porque este projeto é um projeto independente, mas é um projeto dos adeptos. E se tu és adepto, tu que nos ouves, se és adepto, se gostas de escrever, se achas que podes contribuir ou se queres passar a tua mensagem, se calhar aqui o Superportistas é... Superportista, não é? É uma boa porta para ti, não é? E nós estamos aqui para te receber, desde que... cumpras com o mínimo, os parâmetros mínimos de qualidade, não é? As portas estão abertas aqui para vocês e este projeto é nosso, é de toda a gente. Não é?
Muito bem, fica então aqui lançado esse repto, se assim pode-se dizer, e continuem então a seguir a página Super Portista, a olhar para os nossos conteúdos e a partilhar os nossos conteúdos, e então uma boa noite.
Boa noite e força Porto.